Olá, bem-vindos, boa noite. Mônica Souza veio ao mundo sem vestido vermelho, sem dentuça ou coelho de pelúcia. Nasceu no aniversário da Lei do Ventre Livre, 28 de setembro, uma data acertada para quem iria inspirar um símbolo de desejo de justiça. Já a Mônica, símbolo, personagem de quadrinhos, faz 60 anos ano que vem, para sempre criança. Ela já é eterna, como a obra do pai de uma e autor da outra, o genial Maurício de Souza. Emancipada de guria, Mônica sempre combateu a tristeza e celebrou a amizade. Ela, Cebolinha, Magali, Cascão e a nova integrante Milena praticam a arte da boa convivência. É um elenco de sucesso, dos quadrinhos aos cinemas, dos livros à web. Agora chegou a Turma da Mônica, a série. 8 episódios já disponíveis no Globoplay. Hoje, então, vamos celebrar o encontro de gerações em torno de uma obra que reafirma o melhor da cultura brasileira. Uma escola de vida decisiva para a alfabetização e formação de tanta gente. O criador e suas adoráveis criaturas, sejam bem-vindos. Mestre Maurício de Souza, sua filha Mônica, a original, e a atriz juvenil Júlia Benite, fofura, sabichona, que interpreta a Mônica no cinema e agora na série do Globoplay. Oi, pessoal!
Oi!
Qual vai ser o nosso plano infalível hoje?
Meu Deus do céu! Bem, a abertura já foi... Meu Deus do céu! Foi emocionante, viu, Biel?
Ai, Maurício, você... A gente olha para você e se emociona. Mônica, começo pelo criador ou pela criatura? O que você acha? Me ajuda a decidir.
Acho que pelo criador, né? Afinal, pois ele que contou a história, né?
Ele tudo saiu da cuca dele. Sabe o que eu me espantei? Eu achei que o Maurício iria resistir à ideia de transformar a turma num filme, como se diz, de live action, né? Com atores de verdade. Mas de quem foi a ideia final, Maurício?
Foi minha. Só que depois de há alguns anos de dúvidas se seria possível uma criança interpretar a Mônica, um outro garoto, interpretar o Cebolinha, eu duvidava. Falava, não vai dar. Até que depois de alguns anos, depois de muita dúvida, depois de pensar bastante, eu encontrei o Daniel Rezende, o produtor dos filmes, de vários filmes aí. E o Daniel e a equipe dele falaram, acho que com algumas centenas de milhares de crianças, escolheram entre essas crianças as figuras mais próximas da Turma da Mônica desenhada, e deu certo. Quando eu vi, inclusive, pela primeira vez o grupo, para aprová-los, né? Aprová-los como personagens, eu quase caí para trás. Falei, meu Deus, é a Turma da Mônica mesmo. Então, todos os anos que eu fiquei ainda em dúvida, não vai dar, não vamos achar, o pessoal me desmentiu e ficou aquela beleza. E deu tudo certinho.
Ô, Júlia, você tinha feito um teste e estava lá, que nem um monte de meninas, esperando para saber se tinha sido escolhido ou não. Como é que você foi comunicada? O que aprontaram contigo?
Foi um processo muito longo, porque foram 4 meses de teste no total. Então, a gente sempre ficava nessa expectativa, será que eu passei, será que não? Até que um dia a produção ligou pra gente falando que ia ter mais um teste. Aí a gente foi pro mesmo local que a gente fazia os testes sempre, só que chegou lá, só estavam nós quatro, eu, Laura, Biel e Kevin, que são os outros personagens. A gente chegou lá, a gente já achou estranho, porque só tinham nós quatro, normalmente eram todas as crianças que iam fazer o teste no dia. E quando a gente entrou na sala pra fazer o teste, tinha muita gente. Muita gente com câmera, câmera profissional mesmo. Na época a gente não tava acostumado com isso. Boom, sabe? Vários microfones. Mas o Daniel Rezende surgiu lá falando pra gente que eles queriam ver como que a gente ia se comportar diante daquele monte de gente. Mas enquanto eles davam essa desculpinha pra gente, quem entra lá? Maurício e Mônica entram por trás da gente. Quando a gente vira, eu lembro que quando eu virei, eu não tava acreditando que eu tava vendo ali a figura da Mônica e do Maurício na minha frente. Eu lembro que eu pegava horas de fila na Bienal pra conseguir um autógrafo com eles, uma foto. E eles estavam ali na minha frente. Aí eu lembro que o Maurício começou a falar, eles deram presentinhos pra gente. Eu ganhei um Sansão, inclusive, ó. Você me perguntou no início da entrevista, olha quem tá aqui comigo. Deixe sempre comigo. Lindo, maravilhoso, intacto. E eu lembro que a gente ganhou esses presentinhos e o Maurício falou que nós tínhamos sido escolhidos. Foi o melhor dia da minha vida, eu vou dizer. Começou ali uma jornada incrível com meus amigos, representando a Mônica. Foi um presente pra mim.
Que história linda. Mônica, você acha que a Júlia, não só ela, mas ela como o centro da história toda, ela reforçou ou acrescentou características que a Mônica original tinha?
Acho que ela é a Mônica. A gente olhou para ela. Eu acho que ela é a Mônica e acrescentou mesmo, né? Ela acrescentou a delicadeza dela, né, pai? Eu acho que essa pureza, e de vez em quando ela vira Mônica também, de braveza também, né? Então eu, na minha concepção, ela é a Mônica. E aí, quando a gente viu os quatro, vocês não estavam totalmente caracterizados, estavam ali a turma da Mônica. Foi mágico, foi uma coisa linda, porque nós também pensávamos assim, né? Será que a gente vai conseguir enxergar? E para mim, o teste maior foi quando o meu neto foi na CCXP e encontrou os quatro e falou, a turma da Mônica. E ficou alucinado e enchendo eles o tempo inteiro que queria estar com a turma da Mônica.
Eu, como fã há 60 anos e, ao mesmo tempo, pai de pequenas, eu sou pai-vô, né? Então, tenho uma menina, duas meninas, uma de 4, outra de 2. Eu tive que ver várias vezes, porque a primeira, as lágrimas atrapalhavam um bocado, viu? Era muito eu chorei pra caramba, chorei muito, era comovente demais.
Peraí, você chorou?
Nós também, viu, Bial? Nós choramos também.
Você tá zoando comigo, né, Maurício? Tá zoando. Cê...
Ele também chorou, viu? Ele também chorou.
Tá me chamando de chorão, tá me chamando
não,
de chorão.
Ele também chorou todas as vezes.
Eu não fujo da raça aí. Eu sou chorão também.
A intenção foi deixar emocionante mesmo, então a gente conseguiu?
Olha, muito bem. Tanto no Laços quanto no Lições. O Lições, então, ai meu Deus, porque no Lições começa a aparecer esse drama que é crescer, né? Crescer, crescer não é fácil. Agora que vem a série, novamente, sobre a batuta genial de Daniel Rezende, o que muda na série? A turma ficando mais velha ainda, a trama fica menos infantil?
Menos infantil, talvez, mas não muda muita coisa, não. Porque eles continuam a turma da Mônica com alguns aninhos a mais. E, olha, esse negócio vai longe, viu? Meio Harry Potter.
Essa é boa.
E além do que, tem vários personagens novos que não tinham nos outros filmes. Isso é muito legal. Em outros personagens aí, cada vez crescendo mais essa turma, e cada personagem que entra completa mais ainda essa interação entre eles todos aí, como atores, atrizes, né?
Eram personagens engradados nos quadrinhos, até vir o cinema, até vir a Teluna, até vir a possibilidade de a gente colocar a turma toda nos cinemas para ver os filmes e os personagens, né? Então, ainda bem que eu criei bastante personagem. Eu estava surgindo isso, eu estava precisando disso. Então, preciso de um personagem para tal coisa. Aquele vai bem, vai interpretar melhor e tudo mais. E, além disso, personagens secundários dos quadrinhos começam também a florescer, começam a crescer. Por exemplo, do Contra, que é um personagem secundário nas historinhas, do Contra é um deus para alguns espectadores. Cada vez que ele aparece, dá um frisson na plateia.
Mesma coisa a Milena também, que apareceu no Lições, que é maravilhosa.
A participação do Rodrigo Santoro como louco no primeiro filme, coisa mais linda. A Carminha, aliás, a Carminha é chave no mistério que atravessa, que sustenta toda a série. Vamos ver a chamada da série no Globoplay. 8 episódios já disponíveis. Vamos ver a chamada.
A gente não é mais criança.
Nem adolescente.
Então a gente fica onde? Eu tinha uma ideia. Quando foi que isso aqui encolheu?
Vocês não acham que vocês já estão meio grandes com o porquinho?
Vocês são muito novinhos pra ficar aqui na quadra. Vaza.
Eles já não são mais crianças.
Você tá maquiada.
Você também.
Mas ainda não são adolescentes.
Você vai sair com o Sansão? Eu pensei que ele podia ser o mascote do clube.
E nessa fase cheia de descobertas...
Fia, vem.
Um mistério vai rondar a turma mais querida do Brasil.
Você pedindo um plano pra mim.
É claro que eu posso fazer.
Mãos na massa e que vence o melhor.
Turma da Mônica, a série. Só no Globoplay.
É um thriller, hein? Percebi que acontece que cai uma lama ali na cabeça da Carminha. E aí quem fez? A Mônica suspeita. Ai, ai, ai. Uhum. É o fim da inocência da turma?
Acho que não. Turma da Mônica.
Eles continuam inocentes, aprontando.
Com certeza.
E é um suspense, né? E que tem partes engraçadas, tem partes que se comportam como crianças, tem partes que querem ser um pouco mais crescidos. Acho que o crescimento, a dor do crescimento, né? Isso que a gente vai assistir de novo.
Mônica, você falou há pouco da Milena e que lindinha que é a Milena, né? Como é que ela entrou na turma e como é que foi a recepção do público e do mercado a Milena?
A Milena surgiu há pouco tempo, né? A gente estava... Até eu tinha participado de uma palestra da ONU Mulheres e as mulheres negras falaram que não se sentiam representadas pela Maurício de Souza. E aí eu voltei para casa, falei com meu pai. Meu pai já tinha criado uma família de personagens negros, estava um pouco guardada porque ele achava que não estava em lugar de fala, que precisava trabalhar tudo isso. E aí a gente começou a chamar pessoas, né, para fazer palestras aqui na Maurício de Souza, pessoas negras, mulheres negras, as famílias todas, muitas pessoas da ONU Mulheres, e vieram aqui para a construção dessa personagem, para que ela fosse empoderada, porque nós já tivemos vários personagens fortes, meninos, né? Tanto o Jeremias, que aparece até aí, ele nasceu até antes da Mônica. Mas Belezinho, entre outros personagens negros que tivemos, bastante fortes, mas meninos. E faltava uma menina empoderada e a Milena nasceu para isso. A princípio, a gente até apresentou a Milena para todos os nossos fabricantes, etc. A gente insistia para eles colocarem nas embalagens e hoje é totalmente ao contrário. Eles querem a Milena em todas as embalagens, a Milena já faz parte aí de um sucesso de produto, a boneca Milena... Vendeu mais que a Mônica quando ela foi lançada. Então, vimos aí que tem esse mercado, que estava fazendo falta mesmo, que esta representatividade era importante na família da Turma da Mônica. E deu muito certo. Ela tem aí conquistado cada vez mais espaço. Outro dia teve uma brincadeira no parque de várias meninas vestidas de Milena, que elas se achavam parecidas com a Milena.
Maurício, é curioso... A Milena, ela é uma atualização, digamos assim, da turma ao mundo contemporâneo. É o Brasil que enfrenta questões que nunca enfrentou. Mas você antecipou muita coisa. Desde a década de 60, está tudo lá. A sua Mônica ali é uma feminista, como diria, avant la lettre, né? Assim, antes de se dar esse nome, né? Você percebe isso?
Eu estava vivendo a vida, olhando, espiando em volta, e eu achava que nas historinhas nossas devia haver as marcas da sociedade, as marcas da comunicação, as marcas dos costumes. Por isso que nós temos, acho que, mais de 400 personagens ativos, Fora alguns que estão ali na prateleira, prontinhos para mergulhar e participar de mais uma aventura.
Escuta agora, Julia, vamos falar de algo que eu acho que você e a personagem estão vivendo ao mesmo tempo. Porque vamos lá, no primeiro filme, Laços, toda a turma se une para salvar o Floquinho e salvar a própria pele também.
Uhum.
No Lições, já começa a falar sobre a dificuldade de crescer. Agora, nas séries, você já está em pleno drama da puberdade. Vamos ver uma cena aqui, que exemplifica bem isso.
Eu não vou entregar pra vocês, gente. Confia em mim, pelo menos uma vez.
Você já deu nó na orelha de Sansão milhares de vezes. Como eu vou confiar em você?
Eu juro.
Menina, no Laços.
Pela turma de Cebolinha.
Por quem?
Turma da Mônica.
Volta, Julieta.
Já maiorzinha, Lições.
Aham.
É emocionante, né?
Pode me chamar de meu amor. Porque eu te amo, Julieta.
Oh, meu Deus. E agora já adoleceu.
Oi, meninas.
Oi. Oi, Carminha.
Oi, Carminha.
Oi, Cebolinha.
Ai, meu Deus. Adolescendo. Ai. Em praça pública, viu? Júlia.
Completamente.
Crescer machuca, Júlia. O que é mais difícil de ter 14 anos?
Dá pra ver bem a diferença nesses trailers, né? Eu acho que uma das partes mais difíceis de ser um adolescente, digo eu com 14 anos, é essa coisa, essa cobrança pela perfeição, que vai ser um assunto muito falado na série. Porque a Mônica, com a chegada da Carminha, se sente muito ameaçada, porque elas chegam até a disputar a amizade dos amigos. A Mônica começa a se questionar se a personalidade dela é realmente uma qualidade ou se não passa a ser um defeito, essa questão dela ser forte, dela ser sempre a líder, porque ela tá se sentindo ameaçada mesmo com a chegada da Carminha. E eu acho que vai ser um assunto muito legal tratado na série, porque a Mônica vai ter que aprender a lidar com tudo isso, com esses medos, com essas inseguranças. E eu acho que os adolescentes hoje em dia, principalmente com a internet, se cobram muito. E às vezes acaba virando uma cobrança desnecessária, que machuca, sabe? Que não é uma cobrança boa. Então, a gente sempre vê as pessoas na internet sempre muito arrumadas e queremos ser iguais a eles. E às vezes a gente não precisa ser perfeito, na verdade, porque ninguém é perfeito. Essas pessoas na internet também têm os momentos de inseguranças deles e a gente só não vê isso, porque eles não expõem. Mas tá tudo bem não ser perfeito, às vezes a gente tem um dia bom, às vezes um dia um pouco pior, tá tudo bem também ter o dia ruim. Na verdade, a gente só precisa aprender a lidar com isso, sabe? Com esses medos e inseguranças. E eu acho que a Mônica vai aprender, durante a série a gente vai vendo isso, e eu acho que o público vai poder se identificar com a Mônica e aprender muito com ela, inclusive. Eu aprendi muito com a Mônica, até porque eu acho que nós somos muito parecidas. Eu também me cobro bastante e pude aprender muito com a minha personagem.
É, tô vendo que você é parecida com a Mônica mesmo. Tô vendo.
Que bom!
Vem cá, Mônica. Mônica, a original. Mônica, uma vez... Cara, no... Quando o Maurício, seu pai, esteve no programa, nesse programa, na época, lá no passado remoto, 2017, em que a gente tinha palco, né, estúdio, ele disse que nunca tinha sofrido na vida. Ele não se permitia dizer que jamais sofreu na vida. Agora, antes desse programa, ele estava conversando com o Pedro Motagueiros, ele disse: eu não sei ser infeliz. Que é uma frase extraordinária. Eu não sei ser infeliz. Ele é assim mesmo, Mônica? Você conhece ele há um bocado de tempo?
Ele é assim, ele é assim. Ele é assim mesmo. Ele não vê o lado ruim de ninguém e de nada. E ele acha que tudo no final dá certo. E se a gente tem alguns percalços na vida, é porque vai acontecer alguma coisa mais legal na frente. Ele é assim mesmo. O mundo dele é cor-de-rosa.
Não só, tem várias cores, é bastante colorido. Olha, mas Maurício, você escreve para muitas crianças e jovens. Quando eu falo você, você avatariza aí uma equipe, esses tantos empregos que você gera e artistas que forma. Mas são crianças e jovens que enfrentam as dores e as angústias de todo mundo que sofre o crescimento e que muitas vezes tem dificuldade de dizer o que, que é que está sentindo, identificar, dar nome àquilo. E agora, depois da pandemia, então, essa turminha sofreu na pandemia, ficou mais vulnerável ainda. Como tocar o coração desse público?
Eu penso que o ideal é a gente se apresentar como um ser humano positivo, como uma pessoa, no meu caso também, que adora a vida, adora viver, adora conhecer, adora se comunicar. Eu não consigo me considerar, em nenhum momento da minha vida, consegui me considerar ou infeliz, ou triste, ou sem saída, qualquer coisa assim. Talvez seja, logicamente, alguma coisa que vem da família, vem dos pais, que também eram muito positivos. Minha avó também, que era muito direta e objetiva. Olha, eu fui muito influenciado pela família e, logicamente, pela beleza de infância que eu tive. Livre, acompanhando, acompanhado e com carinho.
Eu já não penso assim, tá, Bião?
Não, fala você então, Mônica. Fala você, Mônica.
Acho que tem fases bem, bem duras, esta da adolescência aí, e o que esta adolescência de hoje está passando é bem pesado. Acho que ficamos aí presos aí em casa, sofremos com isso todo mundo, ninguém sabia como se comportar com isso. Teve uma separação de família, né? Eu não vi meu pai durante mais de um ano. Via pelo vidro, via pela reunião. Para mim foi muito duro isso. Minhas irmãs, que eu amo tanto, meus irmãos todos. Foi bastante difícil. E eu acho que a adolescência, esta nossa adolescência, em função do que até a Júlia falou, de querer a perfeição, isso não existe. Até eu acho que a turma da Mônica sempre mostrou a imperfeição e como eles se conectam e como eles se aceitam da maneira como eles são. Esta imperfeição é que fez a turma da Mônica ter o sucesso. Então, nós somos assim, nós somos imperfeitos e temos que aceitar isso. Aí sim, você não vai ficar ansioso e não vai ficar infeliz com qualquer coisa que aconteça ao seu redor, se você se aceitar.
O jovem, o adolescente, ele quer ser aceito, né? Ele acha que não será aceito pelas mesmas características que fizeram a graça dele, né? A Mônica se dentuce gordinha, o Cebolinha não falar o R, o Cascão não gostar de água, a Magali ser comilona. Essa é a graça dele. Olha só, esse programa também é uma turma da Mônica. A diretora do programa é Mônica, a maestrina, Mônica Almeida. Mônica Cleófas é uma craque, com os olhos dela azuis, bonitos, lá na pesquisa de imagens. E aí, ela faz umas mágicas. Por exemplo, de repente, olha só, Júlia, é Natal, 1976.
Aqui e depois levar lá pra cima.
Angelical!
Música.
trazendo mil brinquedos, mil sonhos, mil segredos. Oh, oh, oh. Feliz Natal pra todos, feliz Natal.
Meu primeiro filme de Natal.
Seu primeiro filme.
Pelas mãos do Boni. Opa!
Passava na Globo, Júlia. Todo mundo cantava, o Brasil inteiro cantava. Passou vários anos, não
eu
foi?
Eu imagino.
Vários anos. É, todo
foi,
final.
Foi repetido.
É, a gente ficava esperando o final do ano pra ver o filme.
Júlia, você se tornou leitora a partir dos gibis do Maurício? Você é uma leitora?
Sim, eu sempre fui uma leitora. Eu lembro que na escola eu era muito acostumada a ler, porque sempre que a gente terminava uma lição ou uma prova, tinha uma cesta de gibis na sala de aula e a gente podia pegar um gibi como recompensa mesmo. Então eu sempre fui acostumada a ler. Eu acho que eu aprendi a ler com a Turma da Mônica, pra falar a verdade. Eu tinha um livro que era sobre folclore brasileiro, que era ilustrado com os personagens da Turma da Mônica. Eu sou apaixonada nesse livro até hoje eu leio, amo.
Olha, você tem toda a razão, foram gerações e gerações que se alfabetizaram, que aprenderam, que ganharam o gosto pela leitura com o Maurício e as revistas dele e os gibis. Porque muitas vezes a gente quer formar leitores e fica querendo botar goela abaixo uns livros que as crianças ainda não estão prontas. E a leitura dos quadrinhos é prazerosa, você aprende aquilo como é gostoso. Agora, além de fazer esse grande serviço aqui no Brasil, o incrível é que isso comunica no mundo inteiro, né? Qual foi a história que você estava tentando dormir num trem, daqueles trem-bala da China, e entrou uma turma de crianças fazendo barulho, acordaram você? O que aconteceu, Maurício?
Aconteceu isso mesmo, eu estava achando que ia fazer uma viagem tranquila de Xangai até outra cidade grande, né? pelo trem-bala. Estava me aprontando para te dar com cheiradinha, daqui a pouco entraram acho que duas classes de crianças, de escolares, com seus 6, 7 anos. Aquela algazarra, correndo pelo corredor, pega-pega e tudo mais. Falei, meu Deus, a minha cochilada foi embora. Daí me lembrei que eu estava com uma valise cheia de gibis da Turma da Mônica em chinês, em mandarim. Eu tinha levado de propósito para mostrar para o pessoal. Comecei a distribuir, então, o livrinho para a criançada. Foram pegando o livro, foram sentando no corredor, se ajeitando aqui ou ali, e começaram a ler, não pararam mais, a viagem inteirinha, eles ficaram lendo, relendo, trelendo em chinês a história da Turma da Mônica. Foi o meu melhor e maior laboratório para eu saber e sentir que eu estou pronto também para entrar na China com muita força.
Olha, essa cena tem que estar num filme que vem aí, que eu sei que tem um filme que vem aí, que vai contar a história desse cara. Mas antes de falar desse filme, vamos mostrar a participação do Maurício em Laços e em Lições, que é uma delícia.
Oi, tio.
Oi.
Gente, pode colar esse cartaz aqui?
Ah, perdeu o cachorrinho?
É.
É verde.
É. Ah, e eu também vou querer um pão de batata, um enroladinho, duas bananas, uma salada de fruta, um sanduíche de atum com ovo e um sanduíche de ovo.
É pra você só ou pra Mônica também?
Eu quero tudo que tem na cantina.
Quem criou esse monstro?
Quem criou esse monstro? Mônica, e aí, conta pra nós. Vamos fazer um filme sobre o cara que criou esse monstro? Vai ter a história,
certeza,
a biografia,
né?
Do Maurício?
Vai ter um filme da vida do Maurício de Souza. É, acredito que estará pronto pro ano que vem, né?
Fim do ano que vem.
Contando toda a história, a trajetória do Maurício de Souza.
Com locação em Mogi.
E só da parte feliz, né? Só da parte feliz, né? Porque ele fala que não tem parte que não foi feliz. Então vai ser um bom filme mostrando a história. Acho que vai ser muito interessante, porque a vida dele é muito interessante, né? Ele que sempre quis ser, escrever história em quadrinhos, foi por outros lados, para tentar de outras maneiras, através de... foi jornalista, etc. E aí para mostrar também para as pessoas que você tem que insistir no que você gosta, no que você ama, no que você acredita e fazer de tudo para dar certo, né? Acho que todo mundo tem essa possibilidade também.
Você ouviu uma filha falando assim?
Não, é maravilhoso. Escuta, agora, como disse Maurício, é tipo Harry Potter, pode ir daqui para frente. Quer dizer, a personagem em quadrinhos nunca chega à adolescência, mas no filme a gente está vendo a Mônica crescendo. Será, ou melhor, sei lá que a Mônica vai se casar um dia? Bom, primeiro vamos fazer o seguinte, o fim de lições... aponta que o próximo filme é Chico Bento. Já temos Chico Bento?
Já estamos cuidando da produção.
Já tem o menino que vai fazer o Chico Bento?
Não, rapaz. Eu tô ansioso para ver o Chiquinho que vem vindo aí depois de uma pesquisa que vai passar por milhares de crianças.
O Daniel já está pesquisando.
O Daniel está fazendo já isso. Tem uma equipe toda trabalhando nisso já.
E os 60 anos de Mônica, hein, Mônica? Já tem algum plano infalível para comemorar?
Bom, a gente vai ter festa o ano que vem inteiro. Vai ser um ano aí de várias festas, como foi quando fez 50 anos. Vários lançamentos. A gente... ainda não pode passar, vamos passar só no final do ano, mas já está tudo fechado para a nossa grande festa, que vai acontecer o ano inteiro de 23.
Oba, oba! Vai ter doce, vai ter bolo.
Vai ter tudo que tem direito, né, nas festas.
Então, Maurício, vai deixar a Mônica crescer e aí a gente vai cantar com quem, sei lá, que a Mônica vai se casar?
Nessa altura, eu acho que o noivo já está aprendendo a falar o R.
Mas o sonho do Maurício é a família, a turma da Mônica ficar adulto, né?
O pessoal ficar evoluir, chegar na idade adulta e viver as histórias como se estivesse vivendo a realidade do mundo naquele momento. Isso vai fazer com que nós precisemos produzir as histórias meio jornalisticamente, falando das coisas que estejam acontecendo. Então, por exemplo, essa foto da NASA aí, do espaço, né?
Coisa maravilhosa.
Tipo, tem que entrar nas histórias. Então, por isso que eu falo que a nossa história no futuro, a minha ideia... é que seja uma história quadrinho jornalística. Logicamente com mensagens, com isso, com aquilo e tudo mais, mas aproveitando o que acontece de verdade, na realidade, no mundo. Com isso, a turminha da história em quadrinhos também estará evoluindo fisicamente com o passar do tempo da Terra, do planeta. Então... a Mônica vai estar com 20 anos quando o leitor estiver lendo também a história da Mônica com 20 anos e quando o leitor estiver mais ou menos com a mesma idade. Então, todo mundo vai evoluir do mesmo jeito, vai ter as mesmas informações e vai abrir caminho, logicamente, e criar condições novas para a gente ir para o futuro com um abraço e um beijo.
Ao infinito e além. Oh, escuta, Mônica.
Exatamente.
Mônica, então a gente também pode imaginar, como agora numa conversa de mercado, que a gente vai continuar tendo a Mônica clássico, a Mônica com 6, 7 anos de idade, e a Mônica com as diferenças de idade, diferentes idades. E a Mônica... é isso? A gente pode pensar assim?
É isso aí. É isso aí. Você sabe, Biel, que tem um problema, né? O Maurício sempre está fazendo planos infalíveis. Não quer dizer que a gente consiga acompanhá-lo, né? A gente, às vezes, não consegue acompanhá-lo, né? Então, a gente tem que fazer, todo mundo aqui, um esforço enorme para todos os planos que ele tem, que são infalíveis, né?
É isso.
Eu conversei com algumas pessoas do exterior, principalmente do Japão, onde o pessoal dura muito. Dura muito. Vai para 80, 90, 100 anos. E não é só no Japão. Agora está acontecendo isso no mundo. Lá onde dá para acontecer, está acontecendo. Então, quando o pessoal começa a aprender a ler com a Turma da Mônica, daí passa pela juventude, passa pela idade adulta e chega na idade idosa, ela está com a Turma da Mônica na cabeça, está com a simpatia, com a saudade e tudo mais. Então, nós estamos agora, nesse momento, eu e a Mônica, que cuida da parte comercial, estudando o licenciamento para o leitor nosso, idoso. Nós estamos vivendo mais, estamos com mais saúde, podendo chegar aos 100 anos. O meu médico está me ameaçando, está dizendo que eu estou na faixa do pessoal que vai viver 100 anos. Eu não estou acostumado muito com essa ideia, mas ele está insistindo muito aí. E como ele cuida de mim muito bem, faz uns 40 anos, eu acho que é melhor acreditar nele um pouquinho e me cuidar bem.
Por favor, hein? Júlia, adorei te conhecer, minha querida. Parabéns
Foi
pelo
um
seu
prazer.
Trabalho, viu? Prazerão.
Muito obrigada. Nossa, um prazer estar aqui conversando com vocês. Já era um sonho participar de uma conversa com o Bial. Agora, imagina ao lado da Mônica e do Maurício, hein? Que responsabilidade.
Maravilhoso.
Gente, obrigada. De verdade.
Manda meu beijo pra turma toda, viu? São todos maravilhosos.
Mando sim.
Vou... Tá bom?
Pode deixar.
Obrigado, Mônica. Obrigado, Maurício. A gente vai ficar por aqui, mas a história continua na série, nos gibis, no imaginário de todo jovem de qualquer idade. Maurício de Souza é traço de esperança e vigor da cultura brasileira.
Obrigado.
Viva a Turma da Mônica. Viva a língua portuguesa.
É isso aí.
Obrigado, Biel. Obrigado.
Eu que agradeço, querido. Quer ver mais? Entre no Globoplay.